Deve dizer-se, por tributo à verdade, que o PS não acordou agora para o problema. Ilustra-se com dois exemplos. Na vigência da 13ª legislatura, o grupo parlamentar do PS tomou a iniciativa de solicitar estudo ao Conselho Nacional de Educação sobre modalidades de recrutamento de docentes. Só o PAN voltou a favor. Pelos vistos, confirma-se que para os outros a situação não se antevia. Na 14ª legislatura, o governo do PS pediu à Nova estudo sobre necessidades de recursos humanos na educação a 5 e a 10 anos. Menosprezar o problema não é caminho aceitável, ignorá-lo muito menos. O PS não vai por aí. Refira-se, aliás, como parênteses, por exemplo, que nunca, como por ação dos governos de António Costa, se conseguiu que o descongelamento da carreira docente se mantivesse por 4 anos consecutivos. O PS, conhecendo a situação na sua profundidade e implicações, iniciou o desenvolvimento de um autêntico plano de ataque em 2 vetores. O primeiro, dada a premência, organizou-se à volta de medidas com efeito imediato e visível de que se destacam a redução do número de professores em mobilidade estatutária com o regresso às escolas de 350 docentes, possibilidade de renovação de contratos por parte de professores que já estavam na escola com horários incompletos, permitindo a atribuição de 1.104 horários. Completamento de horários abrangendo 300. Agilização e redução do tempo do processo de contratação direta pelas escolas, conseguindo a atribuição de cerca de 130 horários. Alterações ao regime de mobilidade por doença. Revisão provisória das habilitações para a docência. Estas medidas, de imediato efeito, foram responsáveis pela minimização de impactos negativos neste início de ano letivo. Em relação aos 2 anos anteriores, verifica-se a redução de 50% dos horários por atribuir, menos 2.500. Mais de 97% dos pedidos de preenchimento de horários foram atendidos. Tendo-se colocado a hipótese estudada de o número de alunos sem aulas, pelo menos uma disciplina, ultrapassar o teto dos 100 mil, foi possível garantir que esse número rondasse os 60 mil. Passou tudo a estar bem? Não. Um aluno que seja afetado com a situação é um caso a mais. Zero é a meta a atingir. Houve melhorias, ganhos encorajadores? Sim. Os números falam por si. Bem sabemos que o problema que tentamos dilucidar não se compadece com medidas de remediação. Questões estruturais de fundo resolvem-se com alterações de fundo. É por isso que o Governo do Partido Socialista está já a envolver-se no segundo vetor do plano de ataque ao problema identificado, que possa ser enfrentado com condições de tendencial pleno êxito já no ano 2023-2024, que marque e assegure a estabilidade das escolas, dos projetos educativos e suas equipas, a estabilidade dos docentes que deixem de andar com a casa às costas. Para além de medidas menores, mais facilmente operacionalizáveis, apontam-se 2 combates essenciais. Revisão global do modelo de recrutamento e de colocação de professores, já com calendário definido de negociação com os sindicatos, incluindo a abertura preferencial de quadros de escola, a revisão dos atuais quadros de zona pedagógica, o envolvimento autonómico das escolas na contratação de parte dos seus docentes. A revisão dos modelos de formação inicial de professores, perspectivando o envolvimento no contexto escolar, a realização de estágios profissionais remunerados, a atualização científico-pedagógica de professores que queiram regressar à carreira. Um movimento reformador deste tipo, abrangente, participado e inovador, responderá às necessidades impostas, não se compadecendo com visões de soluções normativas parcelares e soltas. Aproximando-me da conclusão, o problema da falta de professores aflige-nos, sobressalta-nos, incomoda-nos. Mas esse incómodo não nos tolhe, motiva-nos à ação regeneradora, à busca do caminho das pedras. As soluções estão ao nosso alcance. Repetimos, enquanto houver um aluno sem uma qualquer aula por falta de colocação de um professor, devemos manter-nos desassossegados e devedores de uma solução. Não fazemos por menos. É esta a dimensão da nossa ambição. Seremos acompanhados por todos. Disse. Obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar o debate, em nome do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhor deputado Agostinho Santa, muito obrigado por nos acompanhar neste desassossego perante um problema que é realmente grave e, aliás, chega a ser bizarro que, em pleno século XXI, esta Câmara esteja a discutir este problema com a gravidade que aqui ficou clara.
Exatamente.
Não é aceitável, em pleno século XXI, que uma única criança que seja inicie o ano letivo sem um professor. E, portanto, se impõem medidas, naturalmente, de emergência face ao que é emergência, e impõem-se medidas estruturais e de fundo. Aliás, senhora deputada Carla Madureira, do PSD, que justamente o que aqui viemos apresentar, assumindo como tal, foram medidas de emergência para uma situação de emergência face às circunstâncias em que se encontram muitos professores impedidos, de facto, de concorrer a locais distantes da sua residência e com a duplicação, muitas vezes, dos seus custos. Assim como sublinhamos que são necessárias medidas de fundo. A valorização da escola pública, sem dúvida, a valorização da missão e da carreira do professor, e já agora dos técnicos superiores, dos técnicos especializados que se encontram nas escolas, naturalmente a valorização dos salários, que estão profundamente degradados, como todos sabemos, e que são profundamente desmotivadores da atividade da docência, para não falar da sua dimensão em termos de dignidade, assim como é urgente rever o próprio concurso de recrutamento, de rever a dimensão dos quadros de zona pedagógica, extensíssimos muitos deles, e impondo aos professores deslocações, por vezes, de largas dezenas de quilómetros. E muitas vezes obrigando-os ao alojamento distante da sua própria casa, dentro do mesmo quadro de zona pedagógica. Mas é também necessário questionar o próprio modelo dos mega-agrupamentos que foi imposto e em relação ao qual o PCP sempre discordou. Senhor deputado Agostinho Santa fez referência ao regresso às escolas de professores que se encontravam no regime de mobilidade estatutária. Eu gostaria de perguntar-lhe, no entanto, enfim, não haverá resposta, mas é uma pergunta retórica, que avaliação fez o Governo e que avaliação faz o Partido Socialista dos efeitos e das consequências da retirada de professores que se encontravam em serviços e instituições públicas em missões fundamentais, e falo nomeadamente daqueles que se encontravam no Instituto de Emprego e Formação Profissional,
para não dar concluir.
Muito obrigado, Sr. Presidente, disse.
Muito obrigado. Concluímos assim o ponto 4 da ordem do dia, o que significa que podemos avançar para o ponto 5, relativo às votações regimentais. Peço aos serviços para abrirem o período de verificação de quórum. Pergunto se alguma senhora deputada ou algum senhor deputado não conseguiu registar-se.
Senhor Presidente, não consegui registar-me. Francisco Oliveira, muito obrigado.
Deputado Francisco Oliveira, mais alguma ou mais algum senhor deputado? Muito bem, o processo está concluído. Peço aos serviços para indicarem o resultado da verificação de quórum. Temos quórum, vamos proceder às votações. Primeira deliberação, projeto de resolução número 243 do PAR, deslocação do Presidente da República a Malta e ao Chipre. Quem vota contra este projeto de resolução, o Chega. Quem vota, quem se abstém? Votam, portanto, a favor os restantes partidos políticos. O Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra para que efeito?
Para dizer que vamos apresentar uma declaração de voto sobre este projeto.
Muito bem, está registada. O projeto foi aprovado. Projeto de resolução número 108/15 do PAN recomenda ao Governo português a avaliação ambiental estratégica do novo aeroporto de Lisboa e afira diversas hipóteses de localização de respostas aeroportuárias. Quem vota a favor deste projeto de resolução? PSD, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, Chega. Quem se abstém? Iniciativa Liberal e PCP. O projeto foi, portanto, rejeitado. O Sr. Deputado Pedro Pinto vai apresentar uma declaração de voto.
Exatamente.
Muito bem. Muito obrigado. Está registado. Faço notar à Câmara que na última conferência de líderes foi posta a questão da vantagem em se levantarem para exprimirem o seu voto e nessa ocasião ninguém se opôs a essa prática. Agora, quanto ao projeto de resolução número 118/15 do PCP, por uma estratégia integrada de acessibilidades do Alentejo enquanto instrumento de promoção da coesão e desenvolvimento territorial. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? Peço desculpa. Também vota a favor o Sr. Deputado Pedro Carmo. É isso. Agora quem vota contra? O Partido Socialista. Há abstenções? Não há. Há uma abstenção.
Sr. Presidente.
Há duas dúvidas, três abstenções.
Sr. Presidente, irei apresentar declaração de voto.
Por enquanto estamos na votação. Portanto, do Partido Socialista votou a favor do projeto de resolução o Sr. Deputado Pedro Carmo, certo? E agora, quatro senhores deputados do Partido Socialista desejam abster-se. Os senhores deputados, penúltima
José Carlos
fila,
Barbosa.
José Carlos Barbosa, Ricardo Pinheiro,
Eduardo Alves.
Eduardo Alves.
Norberto Patinho.
E Norberto Patinho. O projeto foi, portanto, rejeitado com esta votação. Agora, quanto a declarações de voto? O Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Muito bem. O Sr. Deputado Eduardo Alves, também por uma declaração de voto?
Sim, em meu nome, Eduardo Alves, do Sr. Deputado Norberto Patinho e do Sr. Deputado Ricardo Pinheiro.
Muito bem, está registado. E, portanto, o projeto foi rejeitado. Agora, o projeto de resolução número 150/15 do PS recomenda ao Governo o investimento na linha do Leste. Quem vota a favor? PS, PSD, Chega, Iniciativa Liberal. Portanto, é por unanimidade. Está aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 88 do Bloco de Esquerda pela eletrificação e modernização de toda a linha do Alentejo. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? E o Sr. Deputado Pedro do Carmo. Quem vota contra? PS. Abstenções. Os Srs. Deputados José Carlos Barbosa, Ricardo Pinheiro, Eduardo Alves, Norberto Patinho. O projeto foi, portanto, rejeitado. Declarações de voto? Não há.
Sr. Presidente, apresentar uma declaração de voto.
O Sr. Deputado José Carlos Barbosa apresenta uma declaração de voto. Também lembro que na mesma conferência de líderes, os Srs. Deputados únicos representantes de partidos que têm que apontar e votar ao mesmo tempo estão dispensados da praxe do levantar e sentar. Passamos agora ao requerimento de descida à Comissão por 60 dias apresentado pelo PAN do projeto de resolução número 107 do mesmo PAN que recomenda ao Governo Português